Libs Farmacêutica, porque se trata da vida.
Olá, eu sou a Mafê Luvisotto, te dando as boas-vindas ao quarto e último episódio da série sobre infarto do Saúde Mais, podcast do Estadão Blue Studio em parceria com a Libs Farmacêutica. Hoje nós vamos falar sobre tratamento com o Dr. Jairo Lins Borges, consultor médico da Libs. Bem-vindo, doutor, tudo bem?
Muito obrigado, é um prazer estar contigo e com todos os seus ouvintes.
Bom, doutor, uma pessoa que sobreviveu a um infarto necessariamente deve se submeter a um tratamento?
Obrigatoriamente, se ela quiser viver e não ter um novo infarto. Felizmente, já está disponível nas farmácias uma série de medicamentos hoje que fazem total diferença. Então, o primeiro ponto a considerar é o seguinte: o colesterol é o maior marcador de risco para o infarto do miocárdio. Então, se o indivíduo teve um infarto, a gente tem que baixar intensivamente o LDL, o chamado mau colesterol. Quanto mais baixo, melhor. Hoje em dia já se dispõe de medicação específica, que são as estatinas, né? As estatinas têm capacidade de reduzir o mau colesterol na faixa de 50% a próximo de 60%. Adicionalmente, dispõe da ezetimiba, que é um outro medicamento via oral, que vai reduzir aí na faixa de mais 15%, 20% o LDL colesterol, e novos medicamentos injetáveis que ajudam a reduzir em cerca de 50% o LDL, o mau colesterol. Também temos que controlar a pressão arterial e a pré-hipertensão, precisa ser acompanhada de perto, o diabetes, o pré-diabetes, e quem fuma jamais deve voltar a fumar, porque o cigarro tem um efeito de induzir infarto, inclusive morte súbita como consequência do infarto. Mas além desses fatores de risco que nós citamos aqui, nós vamos precisar, num paciente que já teve um infarto ou que tem doença aterosclerótica coronária, mesmo sem ter tido um infarto, de utilizar uma medicação que é o chamado antiagregante plaquetário. Desde a velha aspirina até novos antiplaquetários, que são muito importantes. E somente o médico está habilitado a identificar que tipo de antiplaquetário vai ser usado e para quem. Antigamente se achava que qualquer pessoa, né, depois dos 40 anos, deveria tomar uma aspirina por dia para evitar ter um risco de infarto. Hoje a gente sabe que não é assim. A automedicação nesse caso é risco. Por exemplo, a aspirina está muito ligada ao risco de hemorragia no estômago. O indivíduo pode vomitar sangue, às vezes em quantidade. Né? E também existe o risco mais temível, que é uma hemorragia na cabeça, provocando o que a gente chama de AVC hemorrágico, que é muito mais grave do que o AVC convencional, que é o chamado AVC isquêmico.
A pessoa vai ter que tomar remédio para o resto da vida, doutor? Se ela já teve
infarto? Para o resto da vida. Ou, como disse uma vez um médico muito espirituoso, que o paciente perguntou exatamente isso para ele: doutor, até quando eu vou tomar esse remédio? Ele falou, brincando, né? Até uma semana depois da sua missa de sétimo dia. Ou seja, é para o resto da vida mesmo.
Muito bem. E, doutor, como que esse medicamento atua no corpo para que não tenha reincidência aí?
Aí nós vamos ter a ação, né, das várias classes de medicamentos. A estatina e os remédios para baixar o colesterol vão tirar o colesterol, vão murchar as placas de gordura e vão torná-las estáveis. Antigamente a gente tentava regredir as placas, sabe, fazê-las diminuírem de tamanho. Não, hoje a gente quer estabilizá-las. Então essa placa, ela perde gordura, ela fica calcificada, uma placa calcificada rígida não rompe, né? O diabetes, a pressão alta, o cigarro, tudo isso lesa a parede das artérias e pode facilitar o rompimento e a formação de coágulos de sangue. Mas, para evitar a formação do coágulo de sangue, aí a gente vai precisar diretamente dos chamados antiagregantes plaquetários. São aqueles remédios popularmente conhecidos como medicamentos para afinar o sangue, como eu citei, né? A própria aspirina é o mais antigo, mais conhecido de todo mundo, mas também já está disponível no mercado outros antiplaquetários mais modernos que podem ser usados ou em adição à aspirina ou como alternativa a ela.
E tem efeitos colaterais?
Tem sim. O efeito colateral mais comum é o sangramento, quando a gente usa antiplaquetário, né? Em relação às estatinas, o efeito colateral mais comum é a dor muscular, a fraqueza muscular. Mas isso vai acontecer num universo muito pequeno de pacientes, na faixa de 5% a no máximo 10%. Então, jamais o paciente deve achar que não é para tomar estatina porque está tendo algum desconforto muscular. Ele deve procurar o médico, porque às vezes ele tem sensibilidade para uma estatina, mas ele vai se dar bem com outra estatina. E para os pacientes que não conseguem tolerar a estatina, já está disponível no mercado alternativas hoje para baixar o colesterol. Infelizmente, boa parte delas ainda muito caras, né? Não acessíveis economicamente para grande parte da população. Em relação ao diabetes, o risco maior é de hipoglicemia, tem que ter cuidado para não ter queda dos níveis de açúcar no sangue. Em relação aos remédios de pressão, o risco maior é ter queda de pressão. Mas o médico, né, ele está preparado para lidar com essas reações adversas.
Por isso, tem que continuar visitando o médico, fazendo exames periódicos para saber como é que anda a saúde do coração, né, doutor?
Exatamente, você fechou com chave de ouro essa questão.
Muito bem. Assim a gente termina então essa série aqui do Saúde Mais, série de 4 episódios falando sobre infarto. Doutor, muito obrigada pelo conhecimento compartilhado aqui conosco.
É um prazer, eu agradeço a oportunidade.
Informação é o primeiro passo para uma vida com mais saúde. Muito obrigada também a você, ouvinte, por ter nos acompanhado até aqui. Um abraço e até uma próxima.
Libs Farmacêutica, porque se trata da vida.